Este é um podcast M80.
Andar à trela. Ora, antes de mais, muito e muito obrigado por estar com a M80. Pois está claro, isto é um podcast M80. É feito por mim. Ah, e coisa e tal, não sabia que o Paulo também tem um podcast. Tem, sim senhor, sobre a minha vertente de treinador. Ou vá, se quiser, consultor comportamental canino. Sim, gosto muito de animais, gosto muito de treinar cães. E por isso fiz um podcast, o Andar à Trela. É este que está a ouvir e que já vai na quarta temporada, que é esta. Para o episódio de hoje, o que é que eu resolvi falar? Até porque é um assunto que muitos dos meus alunos me perguntam. Ó, Paulo, então diz-me lá uma coisa, e cães, e quanto tempo é que demora a ensinar um cão, e quanto tempo é que demora a aprender, e é rápido, é devagar, eu quero que isto seja o tempo mais, quero que isto seja o mais depressa possível. Acho que temos que ir por partes, e sobretudo para dar tempo ao cão para respirar, ok? Vamos lá, há aqui umas quantas perguntas, se calhar faças a si próprio, claro, ou própria, e veja lá se consegue responder. Quem é que está a treinar o cão, ok? Que tipo de cão é? Que aprendizagens é que o cão tem? Okay? Portanto, que aprendizagens é que o cão tem para trás? O que é que ele já aprendeu? O que é que ele já desaprendeu? Qual é o tipo de comportamento que ele tem? Também a idade que ele tem, claro. Quanto tempo, e repare que eu não digo parte financeira, quanto tempo é que tem para investir no treino do seu cão? E depois, que consistência é que vai dar ao treino do seu cão? Porque tudo isto são perguntas que, acho que as respostas, claro, influenciam quanto tempo é que o cão demora a aprender. Então vamos lá. Em primeiro lugar, quem é que está a treinar o cão? Eu costumo fazer esta alusão, é assim, nós podemos ter um grande carro, se houver vários pilotos a comandar esse carro ou a conduzir esse carro, a forma como ele vai andar na estrada é diferente. E então, quando se fala de um cão, ainda mais verdade isto é. Portanto, influencia, claro, a forma consistente como se ensina o cão. Se hoje chega alguém e ensina o cão da forma A, amanhã chega ao cão e ensina, chega ao cão e ensina-o da forma B, claro que o canito vai ficar confuso e não vai perceber nada. E o que é que acontece? Os comportamentos ou aquilo que está a tentar ensinar, ele não vai conseguir aprender da melhor forma. E, portanto, o consistente e a forma como ele dá esse comportamento não é sempre igual. Portanto, é normal que ele demore um pouco mais de tempo a aprender. Agora, se a pessoa que está a ensinar o comportamento A ou o comportamento B ao cão ensina todos os dias da mesma forma, ensina de forma consistente, ah, pois está claro que eu prometo-lhe aqui sobre estes mindinhos que o comportamento do cão vai aparecer mais cedo ou mais tarde, mas ele vai aparecer e a probabilidade dele aparecer mais cedo aumenta porque lá está, estamos a ser consistentes e neste caso, estou a falar para si, está a ser consistente na forma como está a ensinar o cão. Depois, pergunta também que muita gente me faz, se há raças que aprendem mais depressa ou mais devagar e se cães adotados ou cães de raça aprendem mais depressa ou mais devagar. Isto é assim, depende de quem está a ensinar, não é? Depende. Se o cão pode ser o melhor cão do mundo, pode ser o cão com mais capacidade do mundo. Vá, aquela raça que toda a gente acha que é o melhor cão a aprender e que de facto tem muitas capacidades. A raça Border Collie. Se não tiver um bom treinador, entenda-se, um bom guia, um bom tutor a ensinar as coisas de forma consistente, consciente e de forma capaz de o fazer, pois o canito pode ser o melhor do mundo, mas a probabilidade dele ser absolutamente incrível, de ser um cão bem comportado, fica ali se calhar a meio caminho. Por outro lado, pode ter um cãozinho que é adotado, que o vai buscar e muitíssimo bem a um canil municipal, por exemplo, ou uma instituição, uma associação. É um canito que se calhar à partida tinha tudo para não correr bem, mas dedica tempo, dedica consistência no treino, pede ajuda, lê sobre o assunto, é uma pessoa que é dedicada ao cão. Ah, até o treino até pode nem ficar da forma, pode não ser o melhor treino de todos, mas lhe garanto que o cãozito vai aprender de forma consistente aquilo que lhe está a aprender. E até se calhar lá está, mais rapidamente do que um cão todo XPTO e beca, 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 beca. Portanto, aqui interessa muito é aquilo que quem está a ensinar ao cão lhe consegue dar, mais até do que o próprio cão. Ok, agora claro, estamos em condições de Temos um bom cão, um cão de raça, que tem um treinador que é mediano ou tem um treinador que é bom, claro que aquele treinador que é bom à partida vai conseguir acelerar o processo de aprendizagem, mas tem que ver sobretudo, lá está, mais do que com o cão, com o treinador. Depois, uma das perguntas que eu fiz no início deste podcast, que tipo de aprendizagens é que o cão tem para trás? Okay? Se for um cão que é um cachorrito, que é pequeninito, que é agora bebê, claro que é mais fácil ensiná-lo, porque ele é uma folha em branco e nós estamos a escrever tudo bonitinho, estamos a escrever tal e qual como queremos, portanto estamos a ensinar tudo raiz, e o cão ainda não, teve tempo de aprender assim as coisas que não estão muito certas, ou que nós consideramos que não estão muito certas. Agora, se é um cachorrito que durante 9 ou 10 anos, que é o tempo de vida que ele tem, aprendeu que pode fazer o comportamento A e ninguém o corrigiu, claro que vai ser mais difícil corrigi-lo, não é? Porque foram 9 ou 10 anos, ou 8 ou 9 ou 10 anos de aprendizagem. Portanto, eventualmente vai demorar um bocadinho mais de tempo a aprender aquilo que nós queremos. Isto tudo só para contextualizar, portanto, o episódio de hoje diz respeito a quanto tempo é que demora mais ou menos um cão a aprender. Portanto, depende também, lá está, daquilo que o cão tem para trás e também muito da carga genética e daquilo que traz dos pais e dos avós, não é? Portanto, tem muito que ver também com essa linha do que é que ele traz no sangue. Depois, outra questão que influencia muito o tempo de aprendizagem que um cão tem. Quanto tempo é que tem para investir num cão? Eu não reparo que eu não utilizei aqui o argumento financeiro. Eu sei que a vida custa a todos, mas aqui é quanto tempo é que tem para investir num cão? São 5 minutos por dia? São 5 minutos de uma vez por mês? São 5 minutos todos os dias na primeira semana e depois ah, tá bom, não mexe mais? São 5 minutos durante um mês e depois passa a ser quando o rei faz anos? Tudo isto influencia o treino. Porquê? Porque o treino divide-se aqui em três grandes fases. Vá, só para contextualizar e só para explicar aqui de uma forma resumida. Aquisição de comportamento é aquela fase em que o cão está a aprender o comportamento. Aperfeiçoamento do comportamento, ok, é a fase intermédia em que nós começamos a exigir um pouco mais. E a terceira fase, precisamente, é a fase de exigência de um comportamento e que o cão tem que apresentar aquele comportamento, seja qual for o contexto em que está inserido. Portanto, a fase em que o cão, por exemplo, aprende a sentar, a fase em que o cão aprende a sentar direitinho e a fase de aperfeiçoamento é a fase em que o cão está em qualquer sítio, seja na rua, seja em casa, seja num carro, e se senta direitinho. Ora, se nós não formos consistentes a passar por estas várias fases de aprendizagem do comportamento do cão, pois está claro o que é que acontece, demora mais tempo a que o comportamento seja bem adquirido e também seja bem executado quando nós pedimos ao cão para executar esse comportamento, quando lhe damos o sinal para ele apresentar esse comportamento. Depois, há aqui também outra questão, que é quem é que lá em casa, como se costuma dizer, vai pelas costas e estraga, entre aspas, os comportamentos, porque isso influencia muito. Se nós estamos a ensinar, por exemplo, um cão a não saltar, alguém que está lá em casa ensina o cão a saltar, pois está claro, o cão fica confuso e adivinha o que é que ele vai fazer. À partida vai fazer aquilo que lhe dá mais prazer, que é saltar para ir buscar comida, saltar para levar festinhas. Quem diz saltar pode ser ladrar ou pode ser outro comportamento qualquer, aquele que se esteja a referir e que esteja a ensinar. O mais importante é, lá está, que em casa toda a família esteja em sintonia para que o comportamento do cão, ou os vários comportamentos do cão, sejam seguidos de forma consistente e também de forma uníssona. Portanto, toda a gente esteja a cumprir esse, como dizer, esteja a executar esse comportamento em condições, que é para o cão saber perfeitamente o que é para fazer e não ficar confuso. Portanto, episódio de hoje dedicado a tentar explicar-lhe aqui por A mais B porque é que os cães às vezes demoram um pouco mais ou um pouco menos, e sim, um cão que esteja mais idoso e já seja um cão sénior também aprende, pode eventualmente demorar um pouquinho mais, mas portanto episódio dedicado para lhe explicar porque é que um cão demora mais ou menos tempo. Há aqui uma série de perguntas que se deve fazer a si quando começa este processo de aprendizagem ou de ensinar um cão, para perceber porque é que às vezes demora um bocadinho mais e umas vezes demora um bocadinho menos, mas o mais importante é que mais ou menos tempo está a investir tempo na relação com o seu cão. E isso, digo-lhe uma coisa, faz muitíssimo bem. Faz muitíssimo bem também estar comigo no meu podcast. Todas as semanas, episódio novo. O de hoje foi este. Para a semana haverá um novo episódio. Relembra, este é um episódio, este é um podcast, aliás, da M80, feito por mim, Paulo Fernandes. Se quiser ir um pouco mais além, já sabe, Andar à Trela, também disponível em livro, à venda nos locais habituais. É dar uma vista de olhos, que eu fico muito agradecido e certamente vai aprender mais qualquer coisa sobre o seu canito. Até para a semana!
Andar à Trela. Este é um podcast M80.